Esta é a Voz da América, emissão em português, diretamente de Washington.
Olá então, amigos ouvintes, olá, bem-vindos à Voz da América e à sua emissão vespertina em português, neste domingo, 27 de junho de 2021. Uma emissão que está a ser apresentada pela Ana Guedes e produzida pelo Lino Sahil, que vos desejam votos então de um excelente domingo. Pode escutar esta emissão em onda curta nos 12.080, nos 17.655, a onda média 1.530, na internet em voaportugues.com e não esqueça, estamos também em FM na Guiné-Bissau, com a Rádio Pidgiguiti e a Capital FM, estamos com a Rádio Comunitária de Bafatá, na cidade de Gabu estamos em FM com a Tsitsanou, que é Leste FM, em Bube é Rádio Papagaio, na cidade de Cachunga é Rádio Berulante e estamos também na cidade de São Domingos com a Rádio Comunitária de Casumai. E na cidade de Catió estamos em FM com a Rádio Educativa. Na emissão deste domingo na Janela de Angola falamos da defesa de crianças e da sua situação em Angola, que para alguns é preocupante. Na segunda meia hora vamos falar da saúde com a doutora Graça Matinha e depois conversar com um dos nossos amigos internautas. Mas como sempre vamos iniciar aqui com uma volta pelo mundo em notícia.
Notícias desta hora aqui na Voz da América, comigo, Amâncio Miguel. O periplo europeu do secretário de Estado dos Estados Unidos, Antony Blinken, levou a Itália neste domingo para vários dias de reuniões com os principais líderes do país, o Papa Francisco, líderes do Grupo dos 20 e funcionários de nível ministerial. Depois de ser calorosamente recebido na França e na Alemanha, Blinken deixou Paris no domingo para Roma, onde vai se encontrar com o Ministro dos Negócios Estrangeiros, Agências de Segurança Alimentar das Nações Unidas e funcionários da Embaixada Americana. Ele também se encontrará com o chefe da diplomacia do Israel, Yair Lapid. Blinken e o Ministro dos Negócios Estrangeiros da Itália, Luigi Di Maio, irão co-presidir uma reunião da coligação global para derrotar o Estado Islâmico em Roma na segunda-feira, onde também vai se encontrar com o primeiro-ministro Mario Draghi e o presidente Sergio Mattarella para discutir a guerra civil na Síria e as necessidades humanitárias naquele país. O Departamento de Estado diz que a Síria continua sendo uma grande preocupação, com dezenas de milhares de mulheres e crianças em campos humanitários inseguros, enquanto membros do grupo terrorista Estado Islâmico exploram a área para recrutar a próxima geração de combatentes. Também na segunda-feira, Blinken vai à cidade do Vaticano para se encontrar com o Papa Francisco e o arcebispo Paul Gallagher. Entre os tópicos que ele e as autoridades do Vaticano devem discutir estão a mudança climática, o tráfico de pessoas e o alívio da dívida de países pobres. Continuamos a apresentar as notícias aqui na Voz da América. O Programa Mundial de Alimentação diz que o sul de Madagascar enfrenta secas consecutivas que levam 400 mil pessoas à fome. A crise já causou mortes por fome severa, diz aquela organização. O Programa Mundial de Alimentação diz também que mais de 1 milhão de pessoas não têm comida suficiente, incluindo 14 mil em condições catastróficas. A ilha ao largo da África Oriental tem 26 milhões de habitantes. A Organização das Nações Unidas diz que vai lançar um apelo de 155 milhões de dólares para Madagascar nos próximos dias. A televisão estatal norte-coreana reconheceu a aparente perda de peso de Kim Jong-un, admitindo até que a saúde do líder é uma preocupação em Pyongyang. A admissão foi transmitida durante uma entrevista com um telespectador norte-coreano na KCTV, a televisão estatal, escreve a agência de notícias sul-coreana Yonhap. As pessoas ficaram com o coração partido ao ver o respeitado secretário-geral parecendo mais magro, disse o telespectador na referida entrevista transmitida na sexta-feira, e ele acrescentou: todo mundo diz que está comovido até às lágrimas. Os comentários foram incluídos numa reportagem da KCTV, com entrevistas de rua com residentes expressando opiniões sobre uma variedade de tópicos, incluindo uma recente apresentação cultural. A reportagem não mencionou problemas de saúde, se é que existe algum, que Kim enfrenta. Analistas disseram, entretanto, que ainda assim parece relevante que Pyongyang esteja a reconhecer a sua mudança de aparência. Embora o debate na imprensa sobre o peso de Kim muitas vezes adopte um tom burlesco, a sua situação de saúde é importante, já que ele exerce governo autoritário sobre um país com armas nucleares que pode não ter um plano de sucessão. E por último, neste bloco de notícias, lamentar que não iremos transmitir hoje na Janela de Angola o tema anunciado no início deste programa, um tema que é sobre a situação da criança em Angola. No seu lugar, vamos retransmitir uma reportagem de Kim Chelyongo sobre a problemática da produção de livros em Angola.
A atual conjuntura económica, social, cultural, bem como a falta de interesse do governo e a burocracia das autoridades alfandegárias têm estado a dificultar a produção literária em Angola. Editores, escritores e ativistas culturais falam do elevado preço cobrado pelas alfândegas para a compra de livros fora de Angola. Por isso, defendem que se deva reduzir as taxas, caso seja interesse do governo incentivar o gosto pela leitura e a produção literária nacional. O escritor Onjak defende a isenção de taxas para entrada ou importação de livros em Angola. Indignado com as obrigações financeiras, critica as taxas cobradas para aquisição de livros, que, na sua opinião, têm consequências no preço final colocado à disposição do público. Um público que já tem sobre as suas costas o peso das más condições sociais, dos baixos salários, da fome e da falta do mínimo para sobreviver.
Vocês sabiam que os livros, quando entram aqui, seja qual for a fatura, levam mais 25%, 25% sobre o preço que eu comprei lá fora. Se nós que ela comprarmos 1.000 euros em livros, 1.000 euros, mais o transporte, mais o seguro, que às vezes pedem, às vezes não pedem, chega aqui e paga 250 euros para tirar a mercadoria que já se pagou 1.000 euros. Se a fatura vier com 1.000 euros mais 500 euros de transporte, que não é do livro, no outro dia cobraram-me os 25 euros sobre o preço do transporte. Ora, o que era impossível, porque eu não vendo o transporte, só vendo os livros. Mas bom, não, nós estamos a falar dessas coisas porque queremos habituar as pessoas a trazer isso para o debate, até conseguirmos que os livros não sofram nenhum tipo de taxa ao entrar no país. Ah, mas o vosso é negócio. É negócio, mas nós pagamos o negócio. Nós pagamos imposto por ter uma livraria aberta. Nós pagamos imposto sobre as vendas. O que não queríamos era pagar um imposto no ato de importar, não é? Alguns livros estão a ser feitos cá. Vamos fazer os livros de maneira diferente. Vamos tentar, sempre que possível, fazer os livros o mais barato possível. E quem quiser pode me perguntar, que eu explico abertamente porque é que esse livro hoje custa 4 mil kwanzas, porque é que o outro livro que está aí custa 8.500 kwanzas, apesar de ser o livro de um autor angolano, esse livro veio de fora e pagou isto, 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 isto e aquilo. Este, do deslembramento, conseguimos um preço, foi feito lá fora, mas conseguimos um preço de impressão muito bom, e quando conseguimos o preço de impressão bom, não vou pôr o livro a 8 mil, não é? Se a 4 mil está bom. No outro dia fizemos uma venda especial desse livro. O primeiro lançamento que fizemos foi na Biblioteca Comunitária Despadronizada, que fica em Viana. E pusemos um livro especial, um preço especial. Esse livro que vocês hoje estão a pagar aqui, 3.500, lá pusemos a 2.000. Chegamos lá com 100 livros, voltamos com 8 livros. Vendemos 92 livros. É bom, é muito bom, para um dia de lançamento, estou-vos a dizer. É muito bom para um dia em Viana vender 92 livros. Eu acredito que se o livro tivesse a 4 mil ou a 3.500, não íamos conseguir vender isso, não é? Não é sempre. Fizemos uma parceria com eles. Eles até me disseram, e agora, o livro fica aqui? Eu digo, sim, o livro aqui, com vocês, custa sempre 2 mil. Ah, porque estão em Viana, porque é a realidade de Viana, porque as pessoas estão ali, deslocam-se ali, agora vem ao Alvalade e compram um livro mais caro. É normal. É normal, não é uma coisa do outro mundo. Isso é, em todas as partes do mundo é assim. Há zonas onde, devido ao bairro ou devido às questões, o livro fica mais caro. É, quem quiser o livro mais barato já sabe. Na Despadronizada de Viana, vendem o livro a 2 mil kwanzas. Por quê? Porque se vocês foram lá, ficam a conhecer o projeto, apoiam o projeto deles, que é um projeto interessantíssimo, em Viana, embaixo de uma ponte dessas de passar pessoas, eles fizeram uma biblioteca comunitária que está cheia de livros, porque as pessoas doam, nós também já doamos aquela, mas muitos particulares doam. Aquilo está sempre cheio, aquilo é uma alegria. O Dago, que organiza aquilo, já me disse, aquilo fica cheio desde as 6 da manhã até as 6 da tarde, sempre, todos os dias. Eles têm 2 ou 3 voluntários que vão lá, abrem a biblioteca, pessoas perto da Despadronizada deixam guardar os livros. Eles voltam a pôr os livros. Os livros não são... Agora ele tem lá alguns livros para vender, mas é uma grande biblioteca. As mães que vendem ali, pousam ali as crianças e ficam a vender porque sabem que eles tomam conta das crianças. E as crianças ficam ali a brincar com os livros. Esse projeto, o administrador de Viana, não se lembrou. Mas agora vai se lembrar. Aquele projeto não é contra ele. É a favor dele. E eles já foram visitar. No outro dia o Dago disse-me, esteve lá uma comissão do Ministério da Cultura, uma comissão que foi preparar a visita do ministro da Cultura. Mas tudo bem. Então o ministro que vai lá ver, né, e que fala, o ministro ir lá é um bom sinal, né? Chama a atenção para a biblioteca comunitária e acho que é o normal. O ministro da Cultura visitar uma biblioteca comunitária é a coisa mais normal do mundo noutros países. Portanto, se acontecer aqui, estamos enquadrados no mundo dos países normais, onde o ministro visita.
Jack falava recentemente numa roda de amigos por ocasião da apresentação da sua mais nova obra literária intitulada O Livro do Deslembramento.
O livro empresta um bocadinho isso. Eu vi isso acontecer com o Bom Dia Camaradas, que é um livro cujos personagens, tirando o camarada António, estão todos vivos, são colegas de escola, etc. E alguns, quando leram o livro, uns diziam, eu não me lembrava disto, outros dizem, isto não foi bem assim. Mas isto não é um tribunal de contas onde as coisas têm que ser contadas exatamente como foram. A literatura não é um tribunal, nem de contas, nem de sensações, nem de ajuste de contas. Não é? Exato. Nem de história com H maiúsculo, né? É uma história com E minúsculo. O E minúsculo, ele vem todo redondo, ele vem em minúsculas, quase que para avisar, vai ser contada uma história. Eu acho que isso é bonito, acho que tens razão. Eu também me irrita um bocadinho essa confusão que existe às vezes entre momentos mais pessoais, singulares, não é? E momentos oficiais, onde as pessoas, nós estamos aqui a filmar hoje porque houve muita gente de longe que não está cá e que perguntou se íamos transmitir o evento. Eu disse, sim, vocês querem ver, podemos transmitir. Mas acho que é muito interessante quando estamos, é como uma peça de teatro, não é? O que se passa naquela noite, a respiração do ator, o erro do ator, mas também a inspiração do ator, ela fica marcada em nós que estivemos lá presencialmente. No vídeo, é o que estavas a dizer, o termo estéril é muito bom. Parece que se esteriliza aquele momento, leva um banho de álcool gel e perde o calor, perde o cheiro do momento. Acho que o livro, nesse aspecto, o livro, César, estes livros também têm essa indelicadeza, que eu creio que não devemos ler demasiadas vezes. Não devemos pegar neste género de livros e ler e comparar novamente e dizer foi assim. Não, eu acho que aquilo tem que ser um susto. Uma leitura e já está. A mim dá-me um certo prazer fazer isto, porque de repente, ao escrever isto, eu fui buscar algumas memórias e algumas memórias trazem outras. Vou-vos dar um exemplo. Há um capítulo desse livro que entra o Dr. Gasparinho. Dr. Gasparinho, bom, alguns não conhecem, outros lembram-se dele. Dr. Gasparinho era um médico que havia aqui em Luanda nos anos 70, 80. O Dr. Gasparinho ia sempre à casa do tio Chico, que é outro personagem que está aqui. O tio Chico...
Sobre a redução das taxas de importação dos livros, cujas consequências são adversas, entre as quais o fraco hábito de leitura, o aspirante a escritor Mukwakilunge avançou em entrevista à Voz da América, em Luanda, que a miséria que está voltada à maioria dos angolanos é a principal responsável por esta situação.
Pessoas têm fome e etc. Quer dizer, nós, sobretudo a juventude, temos mil prioridades. Dá prioridade num livro, porque as pessoas vão aquilo que lhe beneficia de forma pontual. Não é? O livro não. O livro nem um material, nem um produto que beneficia o indivíduo de forma pontual. Para ler é preciso ter uma educação, uma cultura. E uma cultura, uma educação, é preciso ser um sistema fora de, e nós não temos. Fora disso, ler, claro, eu acho que é o último, é o que nos pensa, é Angola. Nós não lemos muito, produzimos pouca literatura, produzimos pouca ciência e está aí, o resultado é esse, é mais pobreza, menos ou pouca funcionalidade das instituições e etc. Porque nós lemos pouco, escrevemos pouco e vamos trabalhar pouco no ponto de vista intelectual. As pessoas não têm tão à procura do que comer primeiro. Primeiro o que vão comer, porque o estômago incomoda e é a necessidade primária. Então o livro não é necessidade. Porque o livro tem também outros aspectos a tratar. É caro, é pouco acessível e, enfim, não é prioridade. A comida é a prioridade e a comida em Angola é um grande problema. Porque, claro, nós não temos muita produção relativamente à comida. Os nossos campos, a agricultura, até agora não estão em condições de sustentabilizar o país.
Um reduzido número de editoras
livrarias e tipografias, para além da fraca capacidade de distribuição, encarece o preço do livro, tornando-o de difícil acesso aos seus leitores comuns no interior do país. Mukwati Lunge refere que aos custos de importação se acresce o valor da distribuição em toda Angola, o que torna o preço mais alto em livrarias localizadas nas 17 outras províncias do país.
É relativamente ao preço, a aquisição, o poder de compra. Sim, aí, claro, os livros, e também em função do escasso número de editoras, tipografia e etc., os livros em Angola são muito caros. Pior ainda, além de caro, a distribuição também é um outro problema. Os livros são publicados em Luanda, em regra, porque em outros lugares de Angola, nas 17 ou 16 províncias, não tem editora, se calhar também não tem tipografia. Os livros, em regra, são publicados em Luanda e não chega nesses lugares de Angola, noutros pontos de Angola. Sim, aí claro, fica muito difícil os leitores poderem adquirir a obra. Aí sim, claro, mas agora, está escasso, mas não quer dizer que não tem literatura angolana. Tem literatura.
Mas o que é que se passa com as nossas editoras? Nós vimos recentemente, por exemplo, escritor, autor, como um Jack, a reclamar que não há papel, que a sua livraria para ter livros de qualidade tem de mandar vir da Europa e muitas vezes até pagando impostos muito altos à entrada aqui no porto ou no aeroporto. Enfim, como é que olha para este cenário todo?
Nosso país não produz papel. Logo, o papel tem que ser importado de outros lugares do mundo. E as importações, como se sabe, têm custos. E a chegar até aqui, os custos aumentam. Portanto, esse não é um problema da editora.
O incentivo à leitura e à transformação do livro como objeto social de consumo obrigatório, que devia ser uma premissa do governo, ainda é muito fraco. Marcos Ginguba, poeta e curador cultural, entende que o desinteresse pelo livro é claramente manifestado pelo governo, na medida em que este não valoriza a educação. Para tal, basta que se olhe para o Orçamento Geral do Estado para 2021, onde a fatia cabimentada para o setor de ensino representa menos de 15% do valor total das despesas e receitas. Para Ginguba, iniciativas de financiamento da produção da indústria livreira pode ser a estratégia para a mudança de paradigma.
Fraca. Desde que entramos a um período de país, desde a independência em si em geral, nós vemos que o incentivo à leitura, o incentivo a o transformar o livro como objeto social ainda é muito fraco. Fraco e até deixado a quem? É só olharmos para como é que é visto a questão do Orçamento Geral do Estado para a Educação. E a leitura, o gosto pelo livro passa pela educação. Se o Orçamento Geral do Estado só ocupa 0,2%, agora está a ocupar 5% do Orçamento Geral do Estado, é claro que num país com 35 milhões de habitantes, só 1 ou 500 mil vão ter incentivo à leitura, né? Porque esse orçamento só vai representar mais ou menos 0,5% dessa população. E a questão do incentivo do livro no contexto do governo angolano o balanço é que é fraco e fraco mesmo. E se não se olhar neste contexto, ainda poderá piorar, porque estamos a entrar para uma sociedade que cada vez mais está desgastada com o sistema que vive. E claramente que o entretenimento, que o álcool, que outros elementos viáveis e diretos com fácil acesso vão ser a opção ideal e não um livro. No final é que o mercado da edição em Angola ainda está na sua gênese.
Logo, o livro também está com esses problemas, né? A distribuição
também.
A questão do mercado editorial temos em Angola.
E imaginemos que nós tivéssemos um PIN para o livro, ou tivéssemos um PAC para a edição, né? Ou tivéssemos também um PRODESE para a edição do livro. Essas iniciativas iriam fazer também com que o acesso ao livro fosse ainda maior e a distribuição maior. É curioso que nós temos muita matéria-prima para a produção de papel, mas não temos produção de papel, né? Temos indústrias de produção de livro, Mas essas indústrias têm na sua essência também esses custos de produção. Os escritores desdobram-se, os escritores e as editoras desdobram-se muito entre a produção local e a produção externa. A produção externa depende de divisa e a produção local depende do número alto que essa produção também impede, né? Nós temos, por exemplo, a Imprimarte, que é uma indústria que os editores muito procuram, mas que o custo de produção lá é alto, né? Agora, tem a questão de Portugal ser o maior mercado que os escritores angolanos procuram para produzir as suas obras, mas que as divisas, o acesso a divisas é outro problema. Então, temos um conjunto de coisas que, em termos de políticas, eu repito, em termos de políticas culturais, se fossem revistas, não seriam dilemas.
Por seu turno, o escritor Onjak avança que pretende desenvolver um projeto de venda de livros a um preço acessível por todos e que o faça circular em todos os pontos do país. Esta sua iniciativa, segundo explicou, visa tornar o livro mais acessível que o saldo mais barato das operadoras de telefonia móvel de Angola. Todavia, entende que tal só é possível se cada um fizer a sua parte. Por isso, o mentor da livraria Kiela apela ao governo a taxar menos o papel, já que existe uma correlação de fatores económicos e financeiros entre o preço do livro, as taxas de importação e de produção do papel.
Esses projetos são projetos que são muito importantes. Nós estamos a ver as coisas a mudar lentamente, não é? A ver essas tentativas de pôr o livro mais barato. Nós fazemos uma ginástica financeira grande naquela. E eu não gosto quando as pessoas vão lá e me dizem os livros estão caros. Não é não gosto, é gostaria que isso não acontecesse e procuro explicar às pessoas os livros caros, porque é que estão caros, mas sobretudo chamo a atenção para muitos dos livros que nós temos que estão abaixo dos 5 mil kwanzas. Nós temos livros a 3 mil kwanzas, a 2 mil kwanzas e a 1000 kwanzas. E vamos conseguir fazer livros mais baratos. Eu quero fazer uma coleção de livros com papel mais barato que fica a circular nos semáforos e que se chama qualquer coisa como, sei lá, semáforo, candongueiro, um livro que só vai estar na rua e que vai ser mais barato que o saldo mais barato da Unitel. O saldo mais barato da Unitel agora é quanto? É 1000 ou ainda tem o de 900? Tem o de 500? Então nós vamos ter que ter um livro a 450. Não, vamos ter um livro, porque eu quero que o livro... A pessoa para no semáforo e diz, se eu compro um saldo de 500, eu posso comprar um livro de 500 kwanzas. Ajudaria imenso se o governo taxasse menos o papel, e vou-vos explicar porquê. Ao taxar o papel da gráfica, quando eu peço a gráfica para imprimir, a gráfica diz o preço é tal. Pronto, a gráfica está a contar não só com o papel e com o dinheiro do gerador e da coisa, mas está a contar com o preço do papel. Essas coisas estão interligadas. Estão interligadas. Veja uma coisa tão simples. Imaginem que é um livro de um autor angolano que não está cá, que ainda não está publicado cá, mas que está publicado noutro país. Nós queremos ter naquela. Nós não temos todos os livros publicados, todos os livros do Pepetela, neste momento, que nós temos naquela, vieram de fora. Vieram da Dom Quixote, de Portugal. Se resolvessem que nós podíamos identificar que aquele livro é de um autor angolano, e também esse livro, por ser do... Não quero dizer os angolanos, dos autores africanos, podiam não nos taxar, pelo menos os livros dos autores africanos. Aí taxavam Harry Potter, taxavam o não sei quem, mas os angolanos não taxavam. Eu tenho livros do Manuel Rui na livraria que vieram de fora. Muitos, do Mia, de todos. Esse livro que está aqui, do Júlio de Almeida, Vai com Deus, SRL, veio de fora. Se o papel baixar, vocês vão ver. É uma das maneiras. E nós todos temos que fazer pressão para isso. Então, um dos objetivos daquela e da Cacimbo é também reivindicar esses direitos, que não são nossos, são direitos do leitor, direitos do cidadão. Estão sempre a falar, as crianças não leem, as crianças não leem, as crianças não leem. Bom, todos temos que fazer a nossa parte. Nós fazemos alguma, o Ministério da Educação tem que fazer outra, o Ministério da Cultura tem que fazer outra, o Presidente da República tem que fazer outra. Todos, a sociedade civil, o governo e as associações.
Pela Livraria Kiela, várias iniciativas serão desenvolvidas em prol da produção literária em Angola em 2022, segundo fez saber Onjak, para quem, neste ano, até o Presidente da República de Angola, João Lourenço, vai gostar.
2022 vão gostar de muita coisa, ou vamos gostar de muita coisa, vamos ver. Até o próprio João Lourenço, se calhar, vai gostar. Vamos ver, não sei. Estão-lhe a ameaçar. Ele também está ele tá a reagir bem a isso. Ele já usou a dica, ele também já pegou na dica, né? O pessoal do M também já pegou na própria dica do vais gostar. Vamos todos gostar. Há uns que vão desgostar.
A reportagem da Voz da América em Luanda com Quincha Liongo.
Hoje é domingo 27 de junho de 2021. Recordamos que de segunda a sexta podem ver no nosso site e também no Facebook 60 segundos de imagens noticiosas de África e do mundo. Encontra-nos em voaportugues.com no Facebook. Encontra-nos através de Voa Português. Vespertina em português, a Voz da América, domingo 27 de junho de 2021. Para todos, um bom domingo. Não esqueça, estamos na internet em voaportugues.com. Estamos também nas redes sociais, Twitter, Instagram, YouTube. E o nosso número de WhatsApp é mais um 202-251-9466. Voz da América, domingo 27 de junho de 2021. Esta é a sua emissão vespertina em português, com Ana Guedes na apresentação e o Lio Sahilo na produção. Pode seguir-nos em onda curta nos 12.080, nos 17.655. Onda média, estamos em 1530. Na internet, estamos em voaportugues.com. Estamos em FM em Cabo Verde com a Rádio Comercial e a Rádio Morabeza, em São Tomé, através do retransmissor local da Voz da América. Em Moçambique, ouvem-nos em Maputo com a ZFM, na cidade de Nampula e a Rádio Encontro, e na cidade de Quelimane, estamos em FM com a nova Rádio Paz. Não esqueça, estamos também em FM na Guiné-Bissau, na cidade de São Domingos, com a Rádio Comunitária Casumai. Estamos também na cidade de Catió, com a Rádio Educativa. Estamos ainda na cidade de Cachungo, com o Berolando. Em Buba é Rádio Papagaio. Em Gabu é Rádio Sitianoco. Em Bafatá é Rádio Comunitária de Bafatá. E em Bissau, ouve a Voz da América em FM com a Rádio Pidjiguiti e a Capital FM. Dentro em pouco falaremos de saúde com a doutora Graça Massinha. Depois vamos conversar com um dos nossos amigos internautas. Mas antes, uma volta pelo mundo em notícia neste domingo.
Notícias esta hora aqui na Voz da América, comigo, Amâncio Miguel. O periplo europeu do secretário de Estado dos Estados Unidos, Antony Blinken, levou a Itália neste domingo para vários dias de reuniões com os principais líderes do país, o Papa Francisco, líderes do Grupo dos 20 e funcionários de nível ministerial. Depois de ser calorosamente recebido na França e na Alemanha, Blinken deixou Paris no domingo para Roma, onde vai se encontrar com o Ministro dos Negócios Estrangeiros, Agência de Segurança Alimentar das Nações Unidas e funcionários da Embaixada Americana. Ele também se encontrará com o chefe da diplomacia do Israel, Yair Lapid. Blinken e o Ministro dos Negócios Estrangeiros da Itália, Luigi Di Maio, irão co-presidir uma reunião da coligação global para derrotar o Estado Islâmico em Roma na segunda-feira, onde também vai se encontrar com o primeiro-ministro Mario Draghi e o presidente Sérgio Mattarella para discutir a guerra civil na Síria e as necessidades humanitárias naquele país. O Departamento de Estado diz que a Síria continua sendo uma grande preocupação, com dezenas de milhares de mulheres e crianças em campos humanitários inseguros, enquanto membros do grupo terrorista Estado Islâmico exploram a área para recrutar a próxima geração de combatentes. Também na segunda-feira, Blinken vai à cidade do Vaticano para se encontrar com o Papa Francisco e o arcebispo Paul Gallagher. Entre os tópicos que ele e as autoridades do Vaticano devem discutir estão a mudança climática, o tráfico de pessoas e o alívio da dívida de países pobres. Continuamos a apresentar as notícias aqui na Voz da América. O Programa Mundial de Alimentação diz que o sul de Madagascar enfrenta secas consecutivas que levam 400 mil pessoas à fome. A crise já causou mortes por fome severa, diz aquela organização. O Programa Mundial de Alimentação diz também que mais de 1 milhão de pessoas não têm comida suficiente, incluindo 14 mil em condições catastróficas. A ilha ao largo da África Oriental tem 26 milhões de habitantes. A Organização das Nações Unidas diz que vai lançar um apelo de 155 milhões de dólares para Madagascar nos próximos dias. A televisão estatal norte-coreana reconheceu a aparente perda de peso de Kim Jong-un, admitindo até que a saúde do líder é uma preocupação em Pyongyang. A admissão foi transmitida durante uma entrevista com um telespectador norte-coreano na KCTV, a televisão estatal, escreve a agência de notícias sul-coreana Yonhap. As pessoas ficaram com o coração partido ao ver o respeitado secretário-geral parecendo mais magro, disse o telespectador na referida entrevista transmitida na sexta-feira, e ele acrescentou: todo mundo diz que está comovido até às lágrimas. Os comentários foram incluídos numa reportagem da KCTV, com entrevistas de rua com residentes expressando opiniões sobre uma variedade de tópicos, incluindo uma recente apresentação cultural. A reportagem não mencionou problemas de saúde, se é que existe algum, que Kim enfrenta. Analistas disseram, entretanto, que ainda assim parece relevante que Pyongyang esteja a reconhecer a sua mudança de aparência. Embora o debate na imprensa sobre o peso de Kim muitas vezes adopte um tom burlesco, a sua situação de saúde é importante, já que ele exerce governo autoritário sobre um país com armas nucleares que pode não ter um plano de sucessão.
Obrigada. Não esqueça, esta emissão pode ser escutada em direto na internet em voaportugues.com.
Angola, saúde em foco. Um debate semanal sobre como a saúde contribui ou desacelera o desenvolvimento de uma sociedade. Saúde em Foco, semanalmente, na Voz da América em Português. Contamos consigo.
Vamos agora à saúde com a doutora Graça Matinha e hoje eu vou conversar com a doutora Graça sobre hipertensão. Olá então, amigos ouvintes, olá, bem-vindos a este espaço de saúde aqui na Voz da América, nesta emissão de vespertina em português. Vamos conversar com a doutora Graça Matinha. Olá, doutora Graça, como vai?
Olá, Ana, olá, queridos ouvintes. Eu estou bem, espero que a Ana esteja bem, os nossos ouvintes também.
E, doutora, vamos falar hoje de hipertensão. Como diz a doutora Graça, é sempre um bom tema para falar. E porquê, doutora? Porque falar de hipertensão, tensão arterial, é sempre um tópico interessante em termos de saúde.
Olha, Ana, porque a tensão arterial ou a hipertensão é uma doença bastante comum e que, por causa da mudança dos nossos hábitos de vida, tem sido cada vez mais frequente encontrar pessoas com hipertensão. E normalmente essa é uma doença que antigamente aparecia em pessoas com idade relativamente avançada, pessoas acima dos 50 anos, mas agora é muito comum encontrar pessoas que têm episódios de hipertensão arterial muito mais cedo. Portanto, é um daqueles temas que é relevante e cada vez mais relevante, por causa mesmo de afetar muitas pessoas.
Doutora, na realidade, quando nós falamos de hipertensão, estamos a falar de quê? Em termos de situação de saúde, em termos de doença?
Pois, Ana, a hipertensão, a pressão alta, como muitas pessoas conhecem, é uma condição clínica. Portanto, é uma doença que tem vários fatores e que faz com que a pessoa tenha de forma regular, tensões arteriais altas. Portanto, a pressão arterial fica alta. Isto seria maior, igual ou maior que 140 por 90, que são cifras bastante altas, porque uma pessoa com tensão normal tem que estar entre 120, 130, 80, 180. Portanto, a partir dos 140 já consideramos uma tensão arterial alta e que pode ser muito mais alta do que isto que estou me referir. E quando a tensão arterial é alta, causa uma série de outro tipo de distúrbios no organismo, e que podem, inclusive, se a tensão subir demasiado, pode inclusive levar a problemas como o AVC, entre outras condições, que podem inclusive levar à morte.
O que provoca em termos da nossa vida diária, o que provoca um aumento de tensão? Há pessoas que têm a tensão sempre elevada, há outras pessoas que podem ter picos de tensão arterial elevada. O que leva na nossa vida diária, doutora, a este aumento da tensão?
Olha, Ana, há muitos fatores que podem levar ao surgimento de um quadro hipertensivo. Mas de forma fisiológica, dizer que a hipertensão é causada quando há uma resistência ou um endurecimento dos vasos sanguíneos e que não permite que o sangue passe com muita facilidade como deveria ser e acaba não fazendo com que o sangue não bombeie muito bem o coração. E há vários fatores de risco que estão associados a essa condição. Na maior dos casos, cerca de 90%, um dos fatores de risco envolvidos é a hereditariedade. Portanto, se o pai e mãe tiveram um quadro de hipertensão, há muita probabilidade dos filhos também terem hipertensão. Mas também há outro tipo de fatores de risco que alguns podem ser modificáveis, outros não. Por exemplo, o consumo excessivo de bebidas alcoólicas é um fator de risco que felizmente pode se modificar. A obesidade também é um fator de risco que se modifica. O consumo excessivo de sal, o sedentarismo, também são fatores que podem ser modificados e que estão relacionados a um aumento do risco de hipertensão. Outros fatores são, por exemplo, a idade, o género, a etnia. Normalmente a hipertensão é maior em homens e em indivíduos negros. Então, são coisas que, embora sejam fatores de risco, não podem ser modificáveis. E depois também temos o tabagismo. O tabagismo é um fator de risco. Pessoas que têm níveis elevados de colesterol também estão em maior risco. Pessoas que tenham diabetes também estão em maior risco. E pessoas que têm uma história familiar de doença cardiovascular também têm um risco maior. Portanto, esses são os principais fatores de risco que estão associados ao surgimento da hipertensão.
Doutora, quando nós falamos dos números da tensão arterial, que números é que deve, quais são os números que são bons e o que é que significa ter esses dois números?
Olha, Ana, primeiro dizer que quando nós falamos de hipertensão, é importante fazer uma classificação, não é? E logo entraríamos na questão dos números. Conforme eu me referi, uma pessoa normal tem uma hipertensão que seria de 120, 70, que isto tem a ver com, eu diria de forma mais simples, tem a ver com a pressão que existe quando o coração está a funcionar. Então, uma pessoa que está com os níveis um pouco acima, seria, portanto, 140 a 159, e neste estágio nós dizemos que a pessoa está num estágio de hipertensão 1, porque não tem níveis ainda muito elevados. E depois passamos para o estágio de hipertensão 2, em que essa pessoa teria uma pressão de 160 a 100, e depois o estágio 3, que seria de 180 a 110. Portanto, aqui já estamos num nível de tensão muito, muito elevada e nestes casos acaba sendo uma urgência. A pessoa tem que ser levada de emergência para o hospital, porque é nestes números que pode haver outro tipo de complicações. Portanto, todos esses estágios vão precisar de uma conduta específica, não é? Quanto menos elevada for a tensão, pode ser que a pessoa nem sequer precise de tratamento medicamentoso, pode fazer, por exemplo, mudanças no seu estilo de vida, como inclusão de exercício, mudanças na dieta, mas à medida que estes níveis vão aumentando, naturalmente essa pessoa tem que passar por um tratamento medicamentoso.
Doutora, em termos dos sinais ou sintomas que as pessoas possam ter, porque uma pessoa nem sempre tem a tensão arterial elevada, mas há certos sinais ou certos sintomas que se tornam um bocado constantes e que podem indicar à pessoa que terá um problema. Quais são esses sinais, uma vez que se diz que a hipertensão é aquela doença silenciosa? Quais são os mais vulgares?
Pois, Ana, infelizmente a hipertensão é sim uma doença silenciosa, o que quer dizer que muitas pessoas podem ter a hipertensão e nem sequer saber. E o risco está mesmo aí, porque a pessoa vai levando uma vida normal, sem tomar nenhum cuidados e a situação pode agravar. Entretanto, algumas pessoas podem referir que têm dores de cabeça que não passam, podem referir que têm tonturas, podem ter dores no peito e numa fase avançada essas pessoas podem ter uma visão turva ou zumbido nos ouvidos e nessas circunstâncias já estamos a falar de um estágio que requer um tratamento imediato, porque quando há visão turva ou zumbido nos ouvidos, quer dizer que já começam a sentir-se as consequências da hipertensão a nível de outros organismos.
Mas de uma forma geral, Ana, não há uma sintomatologia que seja particular ou específica para a hipertensão. São estes sintomas que, na verdade, são sintomas gerais. Por isso mesmo é importante que a pessoa, quando tem a oportunidade de ir a uma unidade sanitária, possa ser medida a sua tensão. Porque mesmo sem ter sintomas, se faz a medição da tensão, pode-se detectar qualquer problema, ainda que seja de fora, na fase inicial.
Doutora, em termos de prevenção, em termos até de tratamento, porque há certas prevenções, certas medidas preventivas que se podem tomar, que também se diz que são medidas de alguma forma que ajudam a manter a tensão arterial no ponto certo. Quais são essas medidas preventivas que nós podemos adotar, que ajudam a manter uma tensão arterial saudável?
Olha, Ana, essa questão é muito importante porque, infelizmente, a hipertensão arterial é uma doença que não tem cura. Pode ser controlada, mas não tem cura. Portanto, a prevenção é, sim, uma daquelas intervenções que nós temos que apostar. E a prevenção passa, fundamentalmente, por adotar hábitos de vida que sejam saudáveis. Por exemplo, nós sabemos que o consumo excessivo de sal pode ser um problema, então temos que diminuir o sal na comida. Temos que manter um peso saudável, e isso naturalmente tem a ver não só com a questão da alimentação, mas também com evitar ter uma vida sedentária. Nós temos que nos manter ativos, fazer caminhadas, por exemplo, 30 minutos de caminhada por dia já é suficientemente bom. Temos que também consumir o álcool com moderação, porque o álcool é um fator de risco muito importante. É preciso também beber de forma moderada, que a bebida também acaba sendo um fator de risco. Então, estes seriam os principais aspectos a ter em conta. O consumo também de comidas gordurosas, que podem levar a um colesterol alto, tem que ser de forma moderada. E se nós tivermos um histórico familiar de hipertensão, nós temos que redobrar essas medidas e temos que começar muito cedo na nossa vida a observar essas medidas, que até não são muito complicadas, mas, bom, a forma corrida de viver às vezes faz com que nós releguemos estas pequenas coisas, mas que são muito importantes.
Aliás, doutora, são medidas preventivas e medidas depois das pessoas já terem alguns problemas que funcionam não só para questões da hipertensão, questões da tensão arterial, mas também para quase todas as outras doenças que a gente tem falado aqui, doutora. Parecendo que não, tudo pode ajudar, não é? Uma vida com menos tensão, menos sal na comida, menos álcool, menos tabaco, todas essas coisas, doutora, são fatores que podem ajudar em várias situações de saúde, não é?
Exatamente. São medidas que são gerais para muitas doenças, são comuns para muitas doenças e que, na verdade, só ajudam-nos a garantir uma melhor qualidade de vida.
Uhum. E pronto, amigos ouvintes, assim nós nos vamos despedir. Vamos voltar de hoje a 8 dias com um novo tema de saúde. Temos aqui à vossa disposição, se tiverem um tema de saúde que gostariam que a doutora Graça mencionasse, enviem-nos via WhatsApp ou através do Facebook, porque nós estamos aqui para falar de saúde, da sua saúde, todos os temas de saúde. E vamos despedir-nos, então, com votos de uma boa semana de saúde também para si, doutora Graça, e como sempre, estamos juntas.
Estamos juntas, Ana, estamos juntos, queridos ouvintes. Uma boa semana cheia de saúde para todos. Voltamos a falar na próxima semana e até lá, tema de cuidar da saúde, que é o bem mais precioso que nós temos.
Voz da América, emissão vespertina em português, domingo 27 de junho de 2021. Para todos, um bom domingo. E para o Clube do Ouvinte, a conversa que a Daniela Steschke manteve com o engenheiro de telecomunicações angolano António Luciano sobre empreendem turismo.
Aqui Denise Teske e hoje eu vou conversar com o engenheiro de telecomunicações, empreendedor, designer de moda, Antônio Luciano, sobre empreendedorismo. Seja bem-vindo!
Muito obrigado, Dani. É sempre um privilégio e uma honra fazer parte desse convidado. E é sempre muito bom poder conversar com você.
Estou muito feliz de tê-lo aqui, Luciano, e quero falar logo sobre empreendedorismo com você, Angola, né? Vamos começar. Hoje estamos praticamente, né? Já estamos em maio. E gostaria de saber, assim, quais são as suas expectativas, né? Quase metade do ano. E quais são as suas expectativas como empresário para Angola, já que a gente está se aproximando das eleições gerais no ano que vem?
Para mim, é um momento muito difícil, né? Primeiro porque é um oceano que eu comecei a nadar agora e que eu tive que me adaptar várias vezes. E aí surgiu a pandemia, né, que está pelo mundo todo. E aí eu tive que me adaptar a uma realidade. E eu, às vezes, brinco em dizer que eu entrei na pior fase para empreender ou para ser um empresário, para se tornar um empresário. Mas também já ouvi que é na dificuldade que se fazem grandes homens. Então, eu agarro essa frase, que é na dificuldade que se fazem grandes homens, para me adaptar a essa fase. E lá na frente, né, para Angola, que são os meus desafios futuros, né, no próximo ano, temos as eleições presidenciais. Então, é mais um obstáculo que vem aí na frente e que eu estou me preparando, porque sabemos muito bem que uma eleição em qualquer parte do mundo acaba gerando dificuldades ou facilidade para os empresários ou para quem quer começar a empreender. A minha visão com relação a tudo isso continua a ser positiva, né? Mesmo sem saber o que é que me espera lá na frente. Mas hoje, em maio, agora, no momento em que estamos, eu tenho uma visão com um pouco de incerteza para o que vem, né? Por causa de tudo que estamos a viver hoje. Então, eu consigo ter uma visão positiva para o futuro, mas ao mesmo tempo, o agora me faz viver um pouco de incerteza, porque muita coisa ainda não está certa hoje no país. Mas eu prefiro olhar com um olhar de otimismo.
Uhum. O que você acha que precisa mudar nos próximos 5 anos para que os empresários possam ter mais chances de sucesso com as suas empresas em Angola?
Eu continuo a achar que o maior obstáculo de empreender em Angola continua a ser o Estado, né? O governo em si. É o que às vezes brinco nas nossas rodas e eu digo assim, o Estado é como se fosse uma equipa de futebol, né? Onde temos o técnico e temos os jogadores. Muitas das vezes a gente quer culpar o técnico, nesse caso o presidente da República, né? Mas nos esquecemos que também os jogadores têm que fazer de si para melhorar o time. Então, eu acho que é necessário que haja uma força-tarefa conjunta, né? E o Estado perceber que está na hora de largar, né? Essa questão da paternidade que o Estado carrega muitas das vezes. Porque o Estado por si só não consegue gerar emprego para milhões de pessoas. Isso é provado no mundo todo. O Estado tem que ser aquele que cria políticas de negócio. Porque o Estado se der emprego a todo mundo, o próprio Estado não vai ter receita para suprir as necessidades. Então, é necessário o Estado largar essa paternidade que tem com os empreendedores, empresários em Angola. É necessário esse desligamento. Então, daqui a 5 anos, eu espero que o próximo presidente, assim como o atual, já pode fazer também, é que dê liberdade para que os jovens e não só, os atuais empresários e os futuros empresários do país possam empreender, possam ter a liberdade de sentir que o mercado está favorável para eles. Então, eu acho que, numa primeira hora, os dirigentes, os governantes entenderem que é necessário largar, é necessário criar políticas, é necessário fazer com que investimentos estrangeiros entram para o país para que também os nacionais possam se beneficiar disso. Então, eu acredito muito nisso agora, né?
Uhum. E quem está fazendo certo? E você vê algum modelo aí de algum país que você pode citar aí para a gente? Ou quem sabe até não necessariamente de um governo? Pode ser outros exemplos também.
Não necessariamente do governo, né? Porque eu acredito que hoje existem muitos países que já vêm trabalhando nisso há anos e hoje estão colhendo o fruto, né? Eu acredito que vai chegar o momento de Angola também de colher seu fruto. Mas eu posso dar o exemplo do Brasil, né? Que é um lugar que eu conheço a realidade. Estou morando aqui agora, no momento, né? E eu vejo que há muita oportunidade para as pessoas empreenderem no Brasil. O Brasil é um terreno fértil de empreendedores. Todos os dias nascem empreendedores. Eu acompanho muitos empreendedores aqui no Brasil. Pessoas que já estão num nível mais alto e pessoas que estão começando agora. Vejo vários cursos, várias palestras e ambicioso ver isso, que o brasileiro tem crescido muito. E o Brasil como é um lugar muito parecido com Angola, então me faz acreditar que é possível ver uma nova Angola, ver uma Angola de jovens a empreender. E eu acredito muito na força do angolano. E isso é que me faz não desistir de Angola e acreditar que podemos alcançar aquilo que o Brasil tem alcançado em termos de empregabilidade, em termos de empreendedorismo, em termos de empresariado. E é muito bonito ver isso. E o mais bonito nisso tudo e o que me fascina é poder ver que a maior parte dessas pessoas são jovens. Não que os adultos ou os senhores não possam investir, porque agora nós também estamos nessa onda de querer só que os jovens façam. Não. Quem puder fazer, que faça. Mas faça com o intuito de poder ajudarmos uns aos outros e podermos construir um império, uma Angola melhor.
Antônio Luciano, é um prazer tê-lo aqui na Voz da América para mais essa conversa sobre empreendedorismo. Desejo aí muita sorte para você aí no Brasil e com seus estudos e também com seus negócios em Angola.
Muito obrigado, Dani. É sempre um prazer fazer parte dessa conversa com você. É sempre um prazer estar aqui, trocar alguma ideia. E sempre que precisar, eu estarei aqui para tecer algumas palavras sobre questões de empreendedorismo e não só.
Vamos despedir. Foi a emissão vespertina em português da Voz da América, domingo 27 de junho de 2021. Amanhã voltaremos ao vosso contacto com mais uma emissão vespertina em português da Voz da América. De todos se despede Ana Guedes com um abraço. Amigos ouvintes, até amanhã.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.